Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Gostaria de saber mais ou menos o que o senhor pensa sobre isso.
Então, nós temos a felicidade, a possibilidade, né, de abrir essa reflexão com essas interpelações, né, que você traz, né, e que permitiram outro argentino, Fernando Ibirri, construir aquela metáfora que depois se notabilizou quando citada por Galeano sobre a utopia, não
é
isso?
Nós estamos, horizonte.
Não é um delírio, não é uma alienação, né? É uma consciência de um movimento que nos permite instituir no presente um horizonte de possibilidades de futuro, de escolher um futuro, né? Discernir um futuro. E essa ancestralidade que é muito da América, e sobretudo da América Latina, da América do Sul, né, produziu esse tipo de profundidade a que você se referiu, Gucci, a sangria, que o próprio Galeano mencionou, mas a noção de pátria grande que está no imaginário de grandes intelectuais, né, que pensaram a possibilidade de escapar do labirinto, de perder essa dimensão da solidão. E é por isso que a gente pode construir paradigmas. Por exemplo, hoje, né, quando se esgotam os modelos de articulação do social, as agendas da teologia, do direito, a ancestralidade que nos forjou permite que a gente pense um constitucionalismo de tipo próprio, que é um constitucionalismo emancipatório, inscrito numa filosofia de libertação, que é propriamente latino-americana e que é também articulada por uma teologia de libertação, né, que significa inscrever a dignidade do sublime no respeito a uma condição de reconhecimento que transforma, por exemplo, o nosso Deus em natureza, a Pachamama, a terra livre, a reivindicação das nossas lutas sociais que não pensam, por exemplo, a terra como commodity, não é mercadoria, ela é condição de sociabilidade. Pense no caso dos nossos ancestrais atualizados, né? Os quilombolas, né? Até os estatutos regulatórios das outorgas de demarcação dos territórios quilombolas só se pode fazer de forma coletiva, não pode ser feita sob a forma da apropriação possessiva, propriedade privada. Pense que os indígenas que reivindicam terra, território, não o fazem para se capitalizar enquanto domínio, mas para se eternizar enquanto dignidade da existência, bem viver. Vida com plena, vida com dignidade. Isso se espalhou para as nossas constituições, as constituições de tipo latino-americano, que construíram, por exemplo, o significado de solidariedade na relação homem-natureza, sujeito e natureza, né? Subjetividades ativas inscritas no coletivo do processo protagonista, não das individualidades egoístas, mas dos sujeitos coletivos de direito. Por isso que eu, trabalhando no meu campo, pude falar com meus pesquisadores aqui, meus colegas pesquisadores, de um constitucionalismo achado na rua. E pude também trabalhar com meus colegas pesquisadores um protagonismo de sujeito coletivo que leva, por exemplo, aqui um paranaense ilustre, ou três, ou quatro. Por exemplo, no campo da filosofia da libertação, Celso Ludwig, aí na Universidade Federal do Paraná.
Sim, professor. Não, sim,
no é. Campo da discussão sobre as condições da dignidade do trabalho, os fichos, o Wilson Ramos, né? Aí é, em Curitiba. No campo da judicialização, por exemplo, um professor ilustre como Luiz Edson Fachin, que agora há pouco construiu o paradigma de que o marco é ancestral e não legal, e o direito dos povos originários é antes do Estado, e que, portanto, o Estado é uma mediação burocrática. Ele declara e demarca para reconhecer um direito que existe antes dele e que foi construído pelo movimento indígena, historicamente recuperado na sua capacidade e na sua cosmologia, né? Então, veja que isso é América Latina, entendi. Isso é essa identidade de quem escapa do labirinto, que perde a condição de solidão, porque gera uma solidariedade inscrita numa cultura de povo, né, que se reconhece como um povo que emerge e que transforma a sociedade, transforma a política e transforma o direito, né? Eu acho isso, viu, Felipe? E nós temos os nossos autores, né? Temos lá o colombiano Gabo, né? O Garcia Marques, temos o mexicano Otávio Paz, temos o uruguaio Eduardo Galeano, temos o chileno Neruda, né? Até os fascistas nesse ramo são ilustres, não é? Como
o Llosa, o Mário Vargas Llosa.
Maravilhoso, né? Dá gosto ler o Mário Vargas Llosa, né? Desde que ele não fala em política, né? Mas que ele se represente no seu povo, né? E até no nosso povo. A Guerra do Fim do Mundo, por exemplo, é uma delícia de ler, porque, embora Euclides da Cunha seja muito denso, né? O romanceamento que o Mário Vargas Llosa fez, né, torna o texto uma delícia, né, uma maneira muito saborosa de ler. Né? E temos o nosso Darcy, a sua noção de pátria grande, que é o seu diálogo com Simão Bolívar, né? Simão Bolívar, né, que pensa não só o Peru, a Bolívia, mas pensa uma Venezuela também, que seja latino-americana, e não um charco onde os capitalistas façam isso que você disse há pouco. Eles maculem as nossas referências simbólicas, produzem o genocídio de nossos ancestrais, né? E sangrem as nossas riquezas, né?
E amputem a nossa alma, né? Aquela que não tem prótese, hipótese alguma. Mas não conseguirão. Professor, escutando você agora nessa resposta, eu refiz, tem uma poesia maravilhosa que me acompanha sempre, que eu gosto muito, que é a Florianáusea, do Drummond, e até por aquele verso, né? Uma flor nasceu no asfalto. Parece que é exatamente a identidade nossa latino-americana. Uma rosa na sua
Mas pare o trânsito, pare tudo,
pare
lá,
os bondes.
Seu, né?
Pare os bondes. Ela é feia, mas é uma flor. Nasceu das flores.
Mas ele também vai dizer que os lírios não nascem da lei, né?
Exato.
Nascem dessa germinação da liberdade, né? Da independência.
Exato. Professor,
desde que a gente se desvista das roupas da nossa classe, né?
Exato. Exatamente. Professor.
Nada de sair de branco aí, né?
Não. Agora você já me lembrou de outra poesia, mas também não é isso. Professor, eu queria falar um pouco sobre as questões, assim, que o senhor passa, vem passando, passou, vê, observa, dentro da sua análise, assim, qual que é a ocupação, qual que é o lugar que existe do desapego? O desapego das coisas, o desapego do mundo, o desapego das ideias. Queria saber um pouco sobre suas reflexões, se o professor já se desapegou de coisas para pensar outras, se ele se reinventou com novas potências, com novos, até para descortinar certos preconceitos que existiam em outrora. A gente gostaria de saber um pouco a respeito do seu pensamento a respeito disso, professor.
Então, não é uma questão moral, é uma questão de compreensão do mundo e de nossa ação no mundo, né? É, como você gosta de poesia, pense em Manuel de Barros, no Livro das Ignorâncias. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, que é uma maneira de nos desapegarmos das crenças, inclusive aquelas que se apresentam de forma muito veemente, como se fossem ditados religiosos ou validações inquestionáveis de uma comunidade de sentido, né? Que são, no fundo, pré-compreensões, né? Então, o desapego é também o se desvestir dessas pré-compreensões, né? Se colocar na perspectiva de sobressair a tudo que nos condiciona e que nos subordina do ponto de vista de uma anterioridade que seja reprodutora das nossas formas de alienação. Por exemplo, aquelas que acabam fascistizando a própria língua, né? O Roland Barthes dizia: cuidado, a língua é fascista. E ele dizia: e o fascismo da língua não está no fato de que ela interdite o discurso, censure o dizer, está no fato dela nos obrigar a dizer as coisas de um determinado modo, né? Então a gente emprega a nossa narrativa, o nosso discurso, a nossa forma de representar o mundo pelo apego a sobrevivências de realidades que, como casulos de lagartas, né, impede o nascer da borboleta, né? Então você tem que romper com essas pré-compreensões, se desapegar daquilo que são as suas fórmulas de sustentação, né? Lhe dar conforto, né? Está vinculado, né? O Supremo querendo vincular as coisas a um modo de aprisionar, né, a realidade em categorias que ele traduz no formalismo de suas fórmulas de designação, né? Então, o desapego, para mim, é algo mais do que uma atitude de desprendimento. É uma atitude de renascimento, de capacidade de romper os casulos das nossas limitações culturais, das nossas crenças, das nossas ideologias, né? Para abrir-se a outros modos de pensar a realidade. O que se faz no campo filosófico, no campo político? Por exemplo, a noção de que a democracia é um sistema que se exaure, né? Tem que se desapegar das fórmulas, né? E abrir o horizonte de renascimento na experiência do democrático para pensá-lo como algo que é grávido de novas possibilidades. Foi o que nós fizemos em 88, né? Saímos da perspectiva de um enquadramento numa procedimentalidade que era conveniente ao sistema de representação do jurídico, para pensar que a democracia é uma experiência que nunca acaba. E que o importante não é, por exemplo, discutir se temos ou não temos representação. É nos darmos conta de que representação é pouco. E lá em 88, queremos participação. A democracia é também participação e protagonismo, não é como foi feito e como é feito até hoje pela ação instituinte dos movimentos sociais, dos movimentos operários, dos movimentos camponeses, no espaço de atuação da política, que é um espaço simbólico e crítico, né? Não é só topográfico. Todo o espaço é um espaço de ressignificação. Esses dias, um aluno meu desenvolveu uma dissertação de mestrado, tomando possibilidades derivadas da metáfora do direito achado na rua, que é uma construção baseada no entendimento de que há um espaço político no qual o jurídico se manifesta. E, de novo, Felipe, é uma referência à poesia para o professor Roberto Lira Filho, que está enterrado aí no Paraná, num cemitério paroquial aí de um dos bairros de Curitiba. O professor Roberto Lira Filho se inspirou num poema de Marx. Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver sem viés deformante o que pude encontrar bem no meio da rua. E é Marx, que o Lira traduz e diz: eu quero aplicar o meu campo direito à prorrogação dessa expectativa, que é sair do celibatismo idealizado de um mundo abstrato, né? Todo homem, né? Relações sociais estáveis, né? Para pensar problematicamente as dimensões interpelantes de uma realidade em contínua transformação, que era achar o direito na rua. Então, na rua, espaço público, espaço crítico. Aí vem a aldeia, vem o manicômio, vem o cárcere, vem os lares. E um aluno meu agora, Felipe, fez uma dissertação estudando o direito achado na noite. A noite não como um lugar climático cósmico, né? Mas a noite como um lugar de produção de sentidos. A noite na qual a cultura abre espaços de reprodução econômica, onde os sujeitos disputam a sociabilidade, definindo a narrativa de apropriação dos espaços públicos, né? Ruas da especulação imobiliária, a rua. E aí eles disseram: o que vamos estudar? Como os movimentos sociais se constituem nesse espaço? E estudaram um movimento chamado Quem Desligou o Som, que era uma articulação de artistas, de gente de pintura, para reagir a uma moção especuladora de definição imobiliária, né? De que, por exemplo, os bares culturais, né? Aqui, por exemplo, Cazuza, Cássia Eli, tanta gente se apresentou nesses bares, né? Cantando nesses bares, né? Então, música não é ruído. Ruído é medido por decibéis. Música é harmonia, é felicidade, é festa, né?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.